começou!
Olá, galera, está no ar o nosso primeiro podcast do portal To Joy. Eu sou o Vizio, muito prazer, espero que vocês fiquem à vontade, que curtam esse nosso programa. O nosso tema de hoje, ele é um pouco polêmico.
Uou!
A gente vai falar sobre gráficos versus gameplay. E estou aqui com os nossos amigos do portal To Joy e vamos começar apresentando o pessoal para vocês terem noção da maluquice dos doidos que estão aqui com a gente para falar asneiras e besteiras. Ao meu lado esquerdo eu tenho aqui o nosso querido amigo Lex.
E aí, galera, estou aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vizia, voltando para poder fazer o podcast com vocês.
Lex, que já era do blog Somos Nintendo, e tem aí um histórico bem legal nos nossos podcasts. Eu tenho aqui também ele, que não poderia faltar, nossa figura ilustre, que é o nosso amigo Fernando.
Olá, Marilene! Olá, seus fritos!
É isso aí. Já adicionou ali o olá, seus fritos?
Não, é o olá, seus fritos, o cara tem que se atualizando, né, cara?
Eu ainda não sei de onde veio esse meme.
Não, porra, não viu?
Não vi.
Pra quem não conhece esse meme, a gente vai colocar o link aqui no corpo do artigo do podcast. Você vai poder clicar e entender o porquê dessa nova piada aí do Fernando na apresentação dele.
É isso aí, né? Agora a nova fase do nosso podcast, nosso Joincast. Vamos ver aí, vamos ampliar os horizontes, falar mais besteira do que normalmente a gente fala. Então acho que vai ser legal.
Bem lembrado, cara. Tinha esquecido que o nome do nosso programa, ele não é podcast. Ele é Joincast.
Você é burro, cara. Que loucura.
É uma mistura aí que eu não sei como é que a gente chegou nessa conclusão, mas durante um bom tempo a gente ficou pensando num nome de podcast. Como a gente não conseguiu nada melhor, a gente juntou essas duas iniciais aí e vamos pro abraço.
Pensar que a gente teve que pensar um monte pra chegar nisso, né, cara?
Isso que é foda, né,
velho? Porra, tá cabreiro o bagulho.
Bom, tirando aí as nossas particularidades e problemas mentais, vamos em frente aqui apresentar o nosso outro participante do podcast. Convidado especial do Joincast. Maru!
Fala, galera, boa noite. Eu tô aqui ganhando mais um XP, cada dia é um XP adicional, então tamo junto pra falar asneira.
Podcast dá ou não dá XP?
Claro que dá, cara. Vixe, tô aqui olhando pro meu char e tô aqui ganhando mais XP falando com vocês.
tá carregando o golpe.
Tá carregando. Genkidama demora muito, cara.
Show de bola. Fica à vontade, eu vou apresentar o nosso outro parceiro também, participante do Joincast, que é o nosso querido Gleferson. Fala, Gleferson.
Daí, piazada, beleza? Meu nome é Gleferson, colecionador de videogame há 16 anos, fusqueiro, roqueiro, piloto de drone.
Olha aí, tem que ser droneiro.
Droneiro.
Calma. Não vai apresentar ele como Sonic?
Não, cara, ele falou que ia ser apresentado como Gleferson.
Ó, o cara quer ser conhecido pelo nome.
Droneiro é uma boa, né, cara?
Melhor, cara.
Eu acho que é legal agora tu refazer a apresentação. Uhum. E falar que tu é um droneiro.
Droneiro. Tá bom, então.
Vai lá, vamos ver como é que fica. Isso aí vai tudo pro ar. Foda-se, eu não vou editar essa parte. Vai lá, Gleferson.
Daí, pesada, beleza? Meu nome é Gleferson, colecionador de videogame há 16 anos, fusqueiro, roqueiro e droneiro.
Ficou bom pra caralho. Ficou bom, cara. É isso aí, cara. A gente tem de tudo aqui. Tem até droneiro essa porra. Falando em coisas absurdas e coisas estranhas que esse podcast ele apresenta pra vocês, vamos começar aqui rapidamente falando um pouquinho aqui do nosso tema, que ele é justamente a questão dos gráficos versus o gameplay. Nada mais em alta nos últimos tempos. A cada jogo lançado, a cada jogo com gráficos lindos, e quando ele apela um pouco pela falta de gameplay, a galera acaba entrando em discussão justamente sobre esse tema. Até que ponto os gráficos são realmente mais importantes do que o gameplay? Pra gente iniciar aqui o nosso assunto, eu vou abrir espaço aqui já pro Lex, que foi o primeiro a a se apresentar, vamos dizer assim.
Oi.
Vou abrir espaço pro Lex aqui pra gente começar falando sobre esse tema diretamente. E, Lex, quando você, por ser um jogador que testou jogos aí desde do Nintendinho, Atari, enfim, eu sei porque tu é meu irmão, então não tem como tu fugir. mas você que veio lá da velha guarda, né, cara, retrô, mas hoje em dia tem acesso aos jogos de gráficos potentes, gráficos realmente fazendo a diferença. O que, que você pensa sobre esse tema em específico?
Cara, esse tema é um tema bem polêmico, assim como o Mamilos. Ele vem povoando o mundo gamer já faz tempo, já. Acho que a primeira treta que a gente teve disso foi com o Super Nintendo e o Mega Drive, pelo que eu lembro, né?
É.
Que era onde a galera falava mesmo, agora tem o Mega Drive, 16 bits, é a caceta, né? Poderoso pra caralho, e o Super Nintendo não faz o que o Mega Drive faz. Acho que é ali que começou, né, cara? Apesar dos dois serem bem parecidos em questão de gráficos. E depois disso a indústria tentou cada vez mais, né, por evoluir, conseguir gráficos mais realistas, melhores, pra dar uma imersão melhor pro jogador, né? Acho que isso é importante também pro game, mas eu não creio que seja uma questão vital dele, né?
Eu acho interessante ter citado aí a era 16 bits, que é justamente esse termo, 16 bits, que diferenciava um pouco a geração do Nintendinho para a geração do Super Nintendo e Mega Drive. Porque quando a Sega ela quis apresentar isso ao mundo, que o videogame dela era 16 bits, como se fosse algo muito diferente, né, do que o NES tinha para oferecer, quando ela estampou isso ali em cima do seu videogame para mostrar o poderio do seu console, ali a gente já começou a ver que os games realmente iam tendenciar a criar novos jogos com poderio gráfico sempre ao máximo, né? Sempre ao máximo. E nunca parou. Independente da geração, eu acho que até antes do Mega Drive e do Super Nintendo já existia essa corrida gráfica, porque é um diferencial, queira ou não queira, se o teu jogo, se você é um produtor e você consegue deixar algo bonito, além de ser bem divertido, ele for algo bonito, é só ponto pro teu jogo, vai vender bem mais, né?
Eles, claro que eles queriam utilizar o que o videogame tinha pra dispor, né? Então, sim, isso daí acho que funciona desde o início mesmo, desde a era 16, 32 e até hoje, né? As máquinas com os processadores absurdamente fortes, então acho que consegue nessa linha mesmo.
Hoje em dia, mais do que nunca, né? Hoje em dia tá claro, porque a gente tem duas máquinas com quase a mesma potência, não é que seria ali, citando o Xbox One e o PlayStation 4, sem citar os PCs, né, pra não dar problema aqui com a Master Race, senão já vem alguém na voadora aqui que é Master Race, não sei o que. Master Race é o caralho, nós estamos falando de console aqui. É. Lá, dá um tempo, velho, os caras da Master Race pegam pesado às vezes.
Senta lá, Cláudia.
É, tipo isso. Mas a gente vê isso muito em alta hoje em dia, né? O pessoal discute bastante sobre isso. E eu acho que o cinema também, a confusão que teve com o cinema e os games, que hoje em dia tá se misturando tudo, isso também acabou acirrando, aumentando ainda mais a discussão.
Tu diz fato dos filmes e jogos, isso?
Pelo fato dos jogos estarem se aproximando muito ao que são os filmes, vamos dizer assim, né?
A pouca
interação e talvez até a qualidade gráfica do jogo, né, com muitas vezes com realmente atores, como, sim, a gente pode citar recentemente aí o jogo do Kojima, né? E aí a gente tem uma disputa gráfica ali, usando inclusive atores pra facilitar. Não que na época do Super Nintendo não tinha isso, né? Vídeo Mortal Kombat.
Sim.
Mortal Kombat era top na época. Mas na época da treta dos dois, o Super Nintendo era realmente inferior ao Mega Drive em questão de potência?
Cara, eu vou deixar essa pergunta aí pro nosso amigo Glefferson, que é o que mais entende do assunto.
É. Bom, posso falar agora ou posso falar depois?
Manda bala.
Sempre que tu tiver algo pra falar, mano, fica, entra no meio da discussão.
Interrompe, então, porque não vai falar nada pior do que a gente tá falando.
Então beleza.
Com relação ao hardware do Mega Drive pro Super Nintendo, é fato que o processador do Mega, ele é mais veloz, né? O do Super Nintendo, se eu não me engano, ele corre a 3,95 MHz e o do Mega 7,90 alguma coisa. É mais,
nossa,
rápido mesmo. Que isso acabou sendo usado no marketing do Mega Drive, né? Como Blast Processing.
É o dobro.
Mas, cara, na prática não significa muito, porque vamos pegar exemplos de dois jogos que saíram para ambos os aparelhos: Mortal Kombat 2. O Mortal Kombat 2 do Super Nintendo, você vê que existe um refino do gráfico. Ele existe. O gráfico do Super Nintendo, ele acaba sendo mais refinado, mais polido do que o do Mega Drive. E a Sega, pra compensar isso, trazia um conteúdo a mais nos jogos, né, que perdia um pouco no quesito gráfico. Essa diferença acontecia mesmo. Se você olhar nos gráficos do Mega, ele tem uma paleta um pouco inferior ali de definição de cores. Isso é fato. Mas, poxa, a diversão, eu acho que se você jogar Mortal Kombat 2 no Mega, no Super, eu acho que no Mega você acaba se divertindo um pouco mais. Pelo conteúdo extra que ele traz, né? Que nem o Fergality lá, por exemplo.
Essa eu não conheço, essa
eu
não conheço.
Eu também não.
Explica aí, explica aí.
Você faz um especial lá com o Fergus McGiven, que aparece um dos produtores do jogo lá, um bonequinho dele. Isso eu vi numa Super Game Power, ou numa, numa Super Game Power lá dos anos 90. Tem essa manha, que tá bem escondida na versão do Mega, exclusivo do Mega Drive.
Uhum.
Agora, voltando uma versão do jogo, no Mortal Kombat 1, a gente sabe, no Super Nintendo não tinha sangue, no Mega já tinha. Então, dava essa compensada no, de conteúdo nos jogos.
Sim, mas a questão gráfica, o fato de Mega Drive ter o dobro de megahertz, que você vê que megahertz, né, cara?
Ah, ele rodava mais rápido, né?
Hoje em dia a gente trabalha com gigahertz de diferença e às vezes nem é tanta diferença assim. O cara falar de megahertz não é muita coisa, né? Mas era o dobro. Mas não fazia tanta diferença assim na resolução do
a resolução jogo. Gráfica, não. Você via assim, por exemplo, no Sonic. Você tinha muitos elementos na tela ao mesmo tempo, tudo animando muito rápido, com muitos dados. Isso você via a diferença ali na prática em relação ao Super. Você jogar, você pega um jogo de Super Nintendo, às vezes o próprio Top Gear 1, se você prestar atenção jogando de... Quando você para, tá jogando de dois. Você para o teu carro pra abastecer, enquanto o outro tá correndo, o outro, a tela do outro tá fluindo mais rápida nesse momento. Uhum. Você vê essa queda de quadros quando você tá jogando ali, por causa do processamento bruto do Super, que é o menor.
Ah, bacana. Eu realmente não sabia disso. Pois é, mas a diferença era tanta que eu só jogava Top Gear no Super.
Mas o Sonic não, o Sonic também tinha uma queda de frame rates, não tinha?
Tinha, mas numa situação um pouco mais extrema que você via nos jogos do Super Nintendo, né?
É, quando tu via
muita coisa na tela.
Era nas argolas ali, né?
É, isso. Normalmente quando ele levava um golpe, né, que daí era argola pra tudo quanto é lado.
É, realmente.
Aí ele tava uma quedinha ali.
A maioria dos games 16 bits tinha queda de frame. E não era tão em foco assim como é hoje em dia. Eu acredito que os termos eles se tornaram mais conhecidos, né? Os conceitos também. E o pessoal acaba aqui pegando bem os detalhes assim dos jogos, né? Mas naquela época, é engraçado isso que a gente tinha. Como a gente tinha informações a conta gotas, né? Era difícil tu obter informações nos anos 90, por exemplo. Não tinha acesso à internet. E você tinha que acreditar no que a revista ela te trazia, né? Quando ela te trazia conteúdo assim, a maioria realmente trazia, né? Mas quando ela te trazia conteúdo assim, e ainda sempre existia aquela dúvida, mas será que os caras tiveram acesso a tudo isso? Ou será que alguma coisa foi inventada pela facilidade de não ter como comprovar?
É, verdade. Nunca saberemos.
Ah, hoje em dia dá pra tirar a prova real, mas na época não tinha como, né?
Mas hoje em dia é difícil ter alguém que vai ler aquelas revistas.
Tem uns entusiastas aí que fazem coleções, mas é bem mais raro.
Por exemplo.
Oh, meu Deus, se é o cara que coleciona a revista também, cara. Esse bicho é tudo que eu queria ser se eu tivesse dinheiro.
Não, mas as revistas eu fui obrigado a começar a colecionar, porque quando eu comecei minha coleção com o Master, você não tem como saber como é que é o jogo só com o label dele, né? É só o nome. Não sabia, não tinha referência. Então eu achei uma banquinha, um sebinho que tinha lá na vila, que existe até hoje, por sinal, com a mesma cara. É, essas revistas antigas de games, e aí a partir delas eu comecei a pegar referência pros jogos que eu via lá pra comprar na locadora que eu ia lá, né? Aí quando eu vi, tava com uma pilha de revista. Bem grande.
Massa, é assim que começa uma grande coleção.
É, o bom de ter uma coleção de revistas de videogame que podia tirar a capa dela e botar o Playboy no meio pra mãe não desconfiar.
Ah, mas mãe sabe, né? Mãe sabe.
O menino ficou sentado mais de meia hora em cima da mão. Pode ter certeza que alguma coisa tá errada, né?
Tô quase cuspi na água agora aqui. Tô com a pena do Playboy, inclusive, viu? Tô bem.
É, o importante é o cara se iludir, né?
É, justamente, né? O cara achar que tá enganando.
O Gleverson falando ali sobre o Mortal Kombat, eu lembro que quando eu comecei no Super Nintendo, né? Eu fiquei anos jogando só o Super Nintendo até meu pai conseguir comprar um console um pouco mais potente. E eu sou aquela pessoa que sou fascinada pelo gameplay, cara. Tenho certeza de que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado jogos todos quadriculados e ter me divertido horrores anos com ele. E o Mortal Kombat 2, eu tenho certeza que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Porque, era um dos únicos que eu tinha também. Fora com o Mario World e o Mario Kart que vinha junto com o console, quando tu comprava, o Mortal Kombat foi o primeiro jogo assim, nossa, violência, que meu pai deixou eu jogar na vida, assim. E eu lembro que, realmente, como ele falou ali, né, a taxa de frames dava umas quedas, e a parte do conteúdo extra ali foi algo que eu fiquei bem curioso, assim, que eu realmente não sabia que tinha.
Acho que o Leferson é o único que sabe disso, mano.
Foi ele que descobriu.
Eu vi isso descobrir sozinho, nem os programadores não sabiam.
Foi ele ligou pros caras lá. Ligou pra mim e doeu. Seguinte, vocês já viram que tem uma parada aqui? Sério? Onde? Não, tu faz aquilo assim. Tá brincando.
Chama esse cara.
Zoeira, né?
Ele tá de
merda. Ô, John, chega aí, cara. Olha só. Caralho, velho.
O moleque descobriu lá... o bagulho.
Chama o Boom e chama o Tobias aqui. Deu merda.
Quando eu era criança, tinha lenda assim: ah, você tirava a roupa da Kitana. Sim. Coisas desse jeito, que nem a Orchid fazia, né, cara? No...
Sim. Ah, sim.
Ah, Orchid. O Lex era aquele que pausava o jogo quando a Chun-Li tava de perna aberta rodando.
Opa, Street of Rage, Street of Rage.
Não fez isso,
né? Sim, nunca.
É, velho. Tempo bom.
Ou no Marvel vs Capcom lá, quando a Morgan se abaixa, com uma, tipo, se lambendo o dedo assim, depois que você vence uma luta com ela, sabe? Ela fica naquela pose bem insinuante, assim, também. Aí você não dá start, fica naquela cena, sabe?
É, só uma dica, ele falou da Orchid ali, eu fui jogar no Google Orchid Nude.
Uhum.
Não façam isso. Por favor.
Pôr na minha vasta lista aqui já.
Põe junto
faz,
com o
mas faz na. Faz na navegação privativa.
Aí, ó.
Calcanhar de maracujá ali.
Só não fala essas coisas. É o Joincast ensinando você a como burlar o seu a navegação aí sem seu pai descobrir. Como eu tava falando ali, eu não sei se chega a ser uma maldição, se chega a ser uma benção, mas se você pensar nisso, puxando todas as suas gerações ali, tataravô, você certamente foi o membro da sua linhagem que mais viu mulher pelada na vida. Não tem como chegar aos pés disso, velho.
É geração.
Eu lembro quando era adolescente ali, pra tu ver um peitinho, velho. Caraca!
Era difícil. Às vezes o cara usava aqueles como que é, catálogo de
Avon.
Da Avon, tá ligado?
Cara, agora você falou de mim, cara. Poxa.
Aquela revistinha da
Aquela
Hermes,
parte, né? De lingeriezinha lá era massa, cara.
Olha aí, ó. Ai, caralho, velho. Espero que nenhum pai esteja ouvindo isso, cara.
Cara, eu sou pai e tô participando disso daí, então tá tudo.
Verdade, né?
Certo, não, tá tudo beleza.
Fernando é o único pai aqui, né?
Pelo menos que sabe, né?
É. Porra, daí também não precisamos.
Mas louca que, como tu tava dizendo ali, queria ver um peitinho, porra, tu tinha que esperar até sábado de madrugada pra passar no Cine PP lá, 1h da manhã. Naquela fissura. E o mais louco era quando chegava assim, porra, beleza, né? Acabou. Não lembro o que passava antes, acho que era um filme, um outro filme. Não,
era Cine passava. Sinistro.
Não, era noite, era uma, a noite é uma criança com o Ivano Mesquita.
Aí tinha o.
Tinha terror. Ver.
Ah, desculpa, mano, se eu sou da época mais jovem. Mais
novinho.
Não, passava um filme, era tipo o Super Cine da Band. Aí era muito louco, porra, acabava aquilo lá, tu já tava ali com o terceiro Beatle na mão, né, cara? Aí acabava o bagulho. E agora vamos ao Carnaval de Joaçaba.
Porra, velho.
Que nojo, né, cara? Você
frustrou com isso, cara.
Ficava a noite inteira vindo Bumba Meu Boi, né, cara?
Não, olha.
É um trauma aquilo. Isso quando tu não ficava lá, né? Porra, o filme ficava naquela, mas...
Nada,
não,
né?
Não ia, né, cara? Então ficava
ele
segurando
aquele espaço, batido. Cara. Não tinha nada aquilo lá, cara.
Porra. Mano, quando aparecia o cara. Tipo, bem no... Ah, foda.
É mais ou menos... E aí tu ficava segurando, porque o filme não tava te dando o bagulho, ele ficava segurando, 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 até que uma hora o filme acabava.
Dormia com saco inchado.
Cara, quantas vezes eu bati punheta pro Goulart de Andrade, depois que eu não tinha mais
que não, fazer. Mas antigamente, antes do Goulart de Andrade, tinha propaganda e Disque Sexo que aparecia lá, sabe?
Porra, era mais massa do que o filme.
Aí acabava o filme e tinha as propagandas, e ficava a mulher dançando lá, e o número, aí você conseguia, já que eu tô aqui, né?
Mas era pro cara acabar, né? O cara acabar o filme. É. Pro áudio,
já,
né?
Já que eu tô aqui, né? Já que eu vim até tão longe.
Eu já tô com o bicho aqui já, como diz, né? Pronto pra jogar Atari já, como diz, né?
cara ficava esperando.
É isso aí, galera. É por aqui que fica o nosso Punheta Cast.
Punheta Cast.
com todas as artimanhas aí pra você.
É o tipo de coisa que adolescente não vai passar hoje, cara.
Não,
é
só pegar
o telefone pronto, cara.
Hoje em dia tu tem que fugir da pornografia. Hoje em dia ela vem pra ti, cara. É muito estranho isso, tá ligado? É verdade, cara. Tu olha um anúncio e tu fecha. Aí depois eu penso, caralho, velho. Se fosse há 20 anos atrás, esse anúncio ia morar na tela do meu PC.
Já tava passando o mouse pra esquerda,
né? Já jogava pra canhota.
Já ativava o antivírus já também, né?
Cara, olha só, eu lembro que eu tinha 6 anos, primeira vez que eu mexi num computador na vida, que era um 386 DX4 com Windows 3.1 instalado. Nesse computador que eu aprendi a mexer com o PC foi nele, depois eu ganhei ele de presente do meu padrinho, né? Tinha um programa, eu ficava fuçando lá no gerenciador de arquivos e achei lá, ninas.exe. Que é isso aqui, né, cara? Eu vou abrir isso aqui, né?
Trabalho.
Aí apareceu um menu todo preto com vários nomes, tipo Lei Sopra, uns nomes nada a ver, assim, cara. Não lembro se era em outro idioma, esses nomes, coloridinho. Falei, vou clicar num desse, né? Vai que é quebra-cabeça, porque tinha um jogo do Mickey e tinha um menu parecido também de quebra-cabeça, né? Clicava. De repente, cara, uma vez minha tia tava ali também ali no escritorinho, fui clicar pra ver uma cena pornô, cara.
Ah.
Primeira vez que eu vi na vida uma cena toda quadriculada, assim, tudo, cara. E era tipo um gif, era uma cena curta, sabe? Uhum. Acho que não tinha nem áudio.
Era 16
aí,
bits.
Hã?
Olha como os gráficos, cara, são importantes, né?
E era depois eu
extra.
Saí lá, ó, apertei ESC lá e ficou ali minimizado só na área de trabalho do Windows e ficou assim mesmo. Depois, cara, não saí mais dentro do escritório, até fechava a porta, cara, pra ficar vendo.
Não, o Maru falou em ligar o antivírus, é meio complicado, né? Porque já pensou, tu tá lá, quase lá, daqui a pouco, suas definições de vírus foram...
Ah, se for aquela voz daquela mulher, ainda vai.
Igual o Ver lá, né?
A voz dela tá tranquilo. Aos pais que estão ouvindo aqui o nosso Joincast e que acham que é impossível aí procurar a pornografia no computador do seu filho, realmente, não é fácil. Mas se você encontrar uma pasta aí, trabalho de casa ou pasta do colégio com mais de 30 GB, desconfie.
Ah, não.
Desconfie.
Aquela pasta escrita assim, ó, Geografia do Acre. É, eu queria, eu lembrei de um jogo agora, voltando agora, gráfico versus gameplay, voltando, o Lex sabe, não sei se ele chegou a falar pra tu, Vizio, mas eu trabalhei com o Jefferson da Casa Games.
Ah, não, cara, não.
Não, tu conhece ele?
Conheço.
Conhece,
cara. Um abraço aí pro Jefferson da Casa Games, cara, parceiro nosso.
Gente boa. Na grande boa época que eu trabalhei com ele, eu experienciei muitos jogos, né? A gente era obrigado a testar tudo que chegava lá pra recomendar pros nossos clientes.
Que raiva, né, cara?
Era horrível, trabalho horrível. Trabalho horrível, horrível, horrível. Detestei, desculpa, Jeff. Mas uma coisa que me marcou muito foi a época que lançou um jogo que me marcou, que me fez entender o que era gráfico versus gameplay, cara. Que foi Prince of Katamari.
Porra, desconheço.
Desconheço.
Ah, mano, ele tá zoando, só pode.
Tu tá zoando? Tu acha que eu tô zoando? Não tô, cara. É um jogo que, a princípio, quando você olha assim, cara, por que eu vou ser um boneco verde, cabeçudo, que rola uma bola que tudo gruda? Cara, aquilo é muito divertido, velho. Não tem noção.
Sério?
Cara, tu almeja rodar, sei lá, cara, casas, prédios e de repente gruda o cachorro na tua bola, cara, um gato, e tu vai grudando tudo.
Cara,
o jogo
estranho.
É grudado.
A gente tá falando de pornografia ainda?
Não.
Parece, tá aparecendo.
Cara, mas é sério.
Esses cachorros são foda, velho.
Isso, são. É que assim, ó, não tem noção, de repente tá o cara lá. O gráfico é horrível, realmente, não vou dizer horrível, desculpa os produtores do jogo, mas eu acho que o foco deles não era esse mesmo. Só
eles
que...
eles vão ouvir o podcast e não vão te perdoar, mano.
Não vão, vai aparecer o...
Corre esse risco.
Só. E o cara tava lá, parecia... Cara, o personagem que você controla, ele deve ter alguns centímetros. E de repente tava um ser humano lá fazendo churrasco e de repente a bola grudava nele. E ele saía com a churrasqueira, rodando.
Grudou, né?
E já ia... É assim, é então, absurdo.
Então, o jogo da tua vida é um jogo que tu sai por aí e o pessoal vem grudar na tua bola.
Não leva pra esse lado. Foi o jogo que eu fez eu perceber o que, que era o gameplay de verdade, assim,
ah,
cara.
Legal.
Tipo, what, cara.
Isso é legal.
Que conseguiu balancear tudo, sabe? Uhum, não ter nada de gráfico e ter tudo de gameplay. Ele foi o. Saiu da balança, assim.
Balançava legal.
Balançava. Claro que balançava a bola, balança sempre no jogo. Mas, e assim, eu acho que faz todo sentido, assim, esse jogo pra essa pauta de assunto, assim, que fez eu perceber, acho que isso é o principal, assim.
Cara, eu acho que agora tu acabou de criar um padrão aqui que a gente vai seguir, Maru. É, vamos lá, galera, já que o Maru, ele falou de um jogo que quebrou esse paradigma pra ele, é, não que ele tivesse essa visão de que os gráficos fossem melhores que o gameplay, mas vamos aqui cada um citar um jogo que acredite que realmente tenha mostrado, claramente, que o gameplay, ele é mais importante do que os gráficos. Vamos lá, quem quer começar? Tirando o Maros aí, que já citou a bolinha grudenta dele.
Yeah.
Caramba, cara.
Vamos lá.
Cara, eu poderia citar dezenas de jogos aqui, a começar por todos do Atari. Todos.
tirando Atari, vai lá.
Tirando Atari?
Acho que a gente devia ter um parâmetro aqui, porque... Pro Atari, os gráficos que tinham no Atari era o que tinha.
Acho que a gente devia usar jogos. Eles eram o que tinha pra geração dele, né?
É, eu acho que a gente devia usar jogos que, mesmo numa geração onde a gente viu coisa melhor,
legal.
Eles eram feios e, mesmo assim, eram bons.
Tu acabou de ferrar com a gente.
Pois é.
Mas é legal.
Senão eu também ia citar Super Mario Bros. 3, pronto.
E Tetris também não vale.
Não. Tetris não conta.
Cara, eu poderia citar Minecraft, então.
É, porra, Minecraft velho. Vai dar
um... Eu sei que é um jogo quadrados, né?
Quadrados.
Segura aí, galera, segura aí que eu vou editar de novo aqui. Eu gostaria de citar o meu jogo, é Minecraft. Pronto, show de bola. Pode continuar aí, pessoal.
Ele é um jogo muito vasto, né, cara? Ele te entrega literalmente liberdade pra você fazer o que você quiser no jogo. Você tem o modo missões dele, se você quiser seguir a risca, ou você pode parar a qualquer momento e ficar construindo castelos, que é uma coisa que eu faço, minerando coisas. Enfim, cara, teve um cara que construiu um processador de 16 bits em Minecraft.
Eu vi um cara que construiu um Game Boy funcionando dentro do Minecraft, tá ligado? Ele injetava ROM.
Caralho,
e
velho.
E o bagulho funcionava dentro do Minecraft.
Uma pinga pro Game Boy?
Injetava ROM direto na veia. Now you're ready to sail for the horn. Play, roll and go. Cara, eu acho que o que o Glefferson citou agora como Minecraft... Desculpa, eu acho que o que o Vizio citou agora como Minecraft...
Isso.
É o maior...
Exemplo.
O maior exemplo desse tipo, porque eu não tenho saco pra jogar Minecraft. Eu não tenho imaginação, eu não consigo criar o que os caras criam. Mas ele é como se fosse um Lego. Ele é um Lego virtual. E as possibilidades dentro do Minecraft são infinitas, cara.
São.
Porque tu consegue fazer tudo o que tu quiser lá dentro, desde que tu tenha paciência e... que tu sabe o que tu tá fazendo, né? Também não adianta só querer que não é
funcionador. O jogo tem aquele aspecto quadrado justamente pra remeter ao Lego, né?
Sim.
A liberdade de você criar coisas com a tua imaginação. Se você pegar um jogo aí, dá até pra comparar um pouco indiretamente com os jogos do Atari, que eram todos quadradões, assim, que era o que tinha na época.
Uhum.
Vocês já viram o quanto que é bonito a arte das capas dos cartuchos americanos do Atari? Que nem o Defender, que nem o... Mice of Command, existe até galerias online, cara, que você vê lá as capas dos jogos de Atari, que parece aqueles posters dos anos 70.
Era
de
uma filme. Arte, né?
Era uma arte muito bonita, cara. E era uma experiência completa, porque você pegava aquela arte, pô, que coisa bonita, ia jogar. Claro, o gráfico não era aquilo. Mas você já tava com aquela imaginação ali atiçada, você conseguia imaginar histórias em torno daquilo. Você montava a tua história em cima do jogo, por mais que ele tivesse um enredo definido, por exemplo, River Hyde. Você consegue imaginar só soldadinhos correndo pra lá e pra cá, destruição, explosão, morte, sangue naquilo, se você fazer um pouco de esforço. Tal qual ler um livro. E o Minecraft trouxe isso pra essa geração de agora, cara.
Sim.
Então, assim, por mais que o pessoal torça o nariz, ah, é jogo de criança, que eu não aguento mais ver vídeo de gameplay de Minecraft no YouTube, realmente, isso foi muito chato. Muito chato, cara. Inundou o YouTube, pior que as menininhas cantando Let It Go lá, cara, do Frozen, mas foi uma revolução muito grande. Tanto é que a própria Lego lançou o jogo deles também, né?
Que
mesma premissa do Minecraft.
Mas é engraçado isso, né? Que o cara foi na contramão, né? O criador do Minecraft, ele foi totalmente na contramão, velho. Isso é interessante e dá certo, né? Algumas situações, elas surpreendem a gente, né? Mesma coisa a Nintendo com o seu Wii. Foi bem na contramão ali do pessoal, a corrida gráfica vai lá e lança um videogame pra bater de frente com todo mundo com poder de geração passada e conseguiu ser a líder da geração, vendendo pra caramba.
Sim. Porque veio uma proposta nova, né?
Justamente, ela focou em outra coisa, né, cara? Igual o Minecraft poderia ter focado em gráfico, poderia? Tem potencial pra isso a geração? Tem, com certeza tem. Dá pra melhorar muito as texturas ali. Só que não era essa a intenção, né? E ficou bem claro, né? Eu não consegui até agora pensar em nenhum jogo que ele tenha mostrado claramente a diferença entre os gráficos e o gameplay ao ponto de saltar os olhos, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o exemplo que eu tenho mais em mente seja Pokémon Blue. Que ele, naquela geração ali, eu já tinha em mãos jogos de Super Nintendo, início de Nintendo 64 também. Quer dizer, a geração ela estava bem avançada, e o jogo que mais me prendeu foi justamente um jogo de Atari, de Game Boy, que eu joguei no Game Boy Color, que foi o Pokémon Blue. E ele não tinha gráficos de ponta, não pra época, né? Mas ele tinha tudo que eu precisava ali, né? Então o jogo ele me surpreendeu muito, tanto que pra mim é um dos melhores jogos da minha vida, marca demais pra mim, Pokémon Blue. E ele pra mim é um exemplo claro de como a geração, mesmo avançada, deram 2 ou até 10 passos pra trás e lançaram um jogo que se tornou referência, né?
Pokémon é realmente, Pokémon é um marco, né? A gameplay dele foi inovadora, ele era um RPG muito, muito complexo pra época, né, cara?
Verdade. Ele era muito envolvente, né, cara?
Caramba, eram 150 tipos de Pokémon diferente, cada Pokémon com status diferente, cara, as possibilidades eram...
E era estático, né? Isso que era engraçado. Pokémon, ele era estático ali na tua tela. O máximo que fazia era pegar o sprite inteiro do Pokémon e mexer da esquerda pra direita. Pronto.
Sim.
Acabou. Até Final Fantasy de Nintendinho tinha mais movimentações de sprite do que o Pokémon na época já. Foi lançado anos depois.
Pô, só comentando do Pokémon. Todo mundo aqui é Joinville, né?
Não.
Quem que não é?
O Glefson é de Curitiba.
Ah, o Glefson. Eu sou de Araucária, na verdade.
Ah, Araucária aí, ó.
Tava percebendo o sotaque. Mas, no caso, assim, o pessoal que... Acho que no começo dos anos 2000, mais ou menos, que frequentava o Big. Vocês lembram da área de informática que tinha lá atrás?
Sim.
Vocês lembram que tinha um Nintendo 64 e um Game Boy presos numa estrutura?
Ah, sim. Isso,
tinha.
Foi lá, o meu primeiro contato com o Pokémon foi nesse Game Boy. Que eu lembro que eu tinha um save, cara, com Charizard. Eu tinha save com, nossa, com Gengar, com uns Pokémons, assim, absurdos. Nossa, eu zelava muito por aquele save. Quando eu chegava lá, eles tinham mudado, tinha Pokémon morto, eu ficava, assim, extremamente deprimido.
Caralho, velho, tá brincando?
Não tô, cara, aquele Game Boy foi meu primeiro contato com Pokémon. Eu nunca tive Game Boy, então aquele lá foi o meu save mais duradouro num console portátil, acho que na minha vida.
Cara, mas isso é quase como se apaixonar por puta, né?
Tipo isso. Foi uma ótima referência aí, Fernando.
Pô, essa foi
obrigado, pra matar, cara.
Caralho.
É que ele não saiu do tema pornô ainda, eu acho.
Cara, tu nem sabe onde tá minha mão agora.
Nossa, cara, meu Deus.
Espero que no mouse.
Vamos tentar melhorar um pouco o nível da conversa aí. Eu posso dar outros dois exemplos de jogos aí que você vê essa disparidade gráfico e gameplay?
Acho que sim, porque tu é o único que vai ter alguma ideia, porque eu tô tentando pensar aqui.
Tira a mão aí, presta atenção. Ó. Sonic 1 do Master System. Eu escrevi um artigo para um blog que eu já participo, que é o Gamer Desconstrutor. Bip, bip.
Que é o bip, não entendi.
Eu defendo que o Sonic do Master, ele é mais divertido que o do Mega.
Tá brincando.
Eu defendo esse ponto de vista, não tô, assim, não tô julgando nada, mas eu defendo esse ponto de vista e levanto vários quesitos. Olha só, o Sonic do Master, ele não é uma conversão pobre do Sonic do Mega. Ele é um jogo independente. A linha do Sonic do Master é completamente diferente da do Mega.
Certo.
Tudo ali é diferente.
Nossa.
Fases próprias, músicas próprias, animações próprias, tudo próprio. E se você prestar atenção em vários elementos do Sonic do Master, tem a mais que o do Mega. Por exemplo, uma fase inteira vertical, que se você cair, você morre a qualquer momento. Uma fase que te arrasta na tela, que é o The Bridge Act 2. As esmeraldas do caos estão pelas fases, não estão nos bônus.
Sim.
Os bônus você só pega pra você pegar continue. Se você passar a pegar todas as vidas, você ganha uma vida extra na última fase. Se você pegar pegar todos os continues, você ganha 2 milhões de pontos no final. Sabe, é um jogo que muito bem pensado, muito bem planejado, cada ponto. Parecia que os caras da... acho que é ANSI, a que trabalhou na criação do Sonic... é Ancient, o estúdio que fez o Sonic do Master, a pedido da SEGA, supervisionado de perto pelo que seria Sonic Team depois. Parecia que eles estavam com orgulho de fazer um jogo superior ao do Mega em diversão, e eu acho que eles conseguiram. Porque o jogo, ele é muito bom, cara. Os elementos dele, assim, são bem legais.
Não, mas um detalhe importante que o pessoal pode estar passando até despercebido, foi a data de lançamento dos jogos, né?
Sim.
Quando você fala em jogo Sonic, sim, tanto pra Mega Drive quanto pra Master System, a gente fala quase com lançamento simultâneo, né?
Sim, acho que teve uns 6 meses de diferença de um pro outro, eu acho.
Muito pouco.
Sei que,
né?
O Sonic 2, ele foi lançado simultaneamente.
Uhum.
Pikir, Master, Mega.
E pra ver, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, mas o Sonic do Master System, ele tem muito mais conteúdo, muito mais personalidade até.
Sim, ele é muito rico, né, nessa parte.
Realmente.
Ele tem a cara dele, assim, né?
Uhum.
É muito, você se apaixona, cara, você se apaixona. Eu tenho músicas do Sonic do Master salvas no celular que eu fico ouvindo na rua, no ônibus, assim, porque eu gosto demais, cara.
Pô, achei que eu era o único Master, que ele usa um Asa Delta?
No Sonic 2 do Master. Aham. Uhum.
Sonic 2.
Mas é essa ainda, né, cara? Ele usa carrinho de mina, que sai a toda, assim, é o único voo que o Robotnik te salva. Na primeira batalha ele te salva de cair no penhasco. Você pega Asa Delta, cara. Pô, é muita coisa legal, cara. O Tails supostamente morre se você não salvar, se você não pegar todas as esmeraldas. Aquele final tem até um hack game disso daí, que é o... Que é, cara, é assustador aquele hack game. Mas é bem bacana, cara. Tipo Pokémon Black, sabe? Tem um outro jogo também que eu vou citar, que é o Kirby Adventures do Nintendinho.
Legal.
Ele foi lançado já na geração do Super Nintendo Mega Drive, cara.
Uhum.
E puta que pariu, o que, que é aquele jogo, cara?
Como é que rodava aquilo no Nintendinho tão fluidamente?
Cara, aquilo,
né,
ali, além de ser uma coisa muito engenhosa, uma solução muito engenhosa, cara. Tipo, engenharia mesmo, né?
Uhum.
De hardware que foi empregado naquele cartucho. O jogo é lindo. Ele é maravilhoso. Em 8 bits, né? Você vê ali paleta pobre de cores dele, você vê os gráficos simples, você vê queda de quadros ali em certas, várias cenas, na verdade, do jogo. Mas ele é um jogo vasto, ele é um jogo longo, ele é muito divertido, cara.
Ele tem muito conteúdo também, eu acho muito foda isso no Kirby de Nintendinho, que ele tem muito conteúdo de plano de fundo, cara. Eu acho isso do caralho, velho, como é que eles conseguiram... ficou muito completo, né, cara? Não é uma tela estática ali que não vai alterar de acordo com o que tu vai progredindo. Ela tem muito detalhe de sombreamento, enfim, é incrível como eles conseguiram transferir todo esse poderio gráfico para a geração 8-bits, né? Claro que foi um trabalho reverso, né? Com tecnologia da era 16-bits para tu poder chegar a esse resultado, né?
Mesmo assim, é aquela velha lenda do leite de pedra que a Nintendo tira, né? Sempre no fim de geração, ou pelo menos uma vez a cada geração, a Nintendo mostra que ela, melhor do que ninguém, sabe o poder gráfico e como trabalhar com o seu próprio hardware, né?
E é uma vantagem que ela tem, né?
Super Mario 3, Kirby foram os do NES, e assim foi em cada geração. Ela mostrava o Donkey Kong, ela mostrava que o que ela conseguia fazer com o hardware dela, tu não ia conseguir fazer em outro hardware, mesmo que pouco superior, entende?
É um fato, cara.
Se pegar agora já a última geração, né, o Wii U, pô, parar pra pensar que Super Mario Kart 8 tem 5 GB de tamanho, Splatoon tem 2,5.
Sim, Super Mario Kart 8, que inclusive ganhou o Game of the Year de 2014, né? Enquanto a galera ainda guerreia pra ver se o PlayStation 4K vai conseguir lançar algum jogo a 1080 e 60 FPS, a Nintendo conseguia fazer isso com o Mario Kart, que era um jogo lindo, absolutamente lindo, que rodava a 60 FPS e 1080 em Full HD, no caso.
Parar pra ver a tecnologia que os caras aplicam ali em termos de compactação, de textura, tudo isso, cara, é impressionante.
Eu acho que agora a gente chegou num outro ponto aqui do nosso Joincast, que é justamente a questão de quão importantes são os gráficos. Agora, a gente citou alguns exemplos aqui em que os gráficos bem feitos, eles contribuíram para você ter uma experiência melhor de gameplay. No caso, eles ajudaram a você aproveitar ainda mais o jogo. Eu acho que nesse ponto é a parte mais importante do recado que o Joincast deve deixar aqui, que não é apenas punheta, que é justamente sobre gameplay.
Não que ela não seja importante, né?
Não, justamente.
Claro, tem que praticar o braço ali, né, cara?
Mas assim, ó, é, a questão dos gráficos e do gameplay, a gente pode deixar bem, bem claro aqui no Joincast que eles não necessariamente precisam andar de mãos dadas, ok? Já provamos que muitos jogos com gráficos ruins trouxeram experiências boas, né, pra nós.
Sim.
Vídeo aí, a última citação é o Minecraft, muito bem citado. E também a gente citou agora o Mario Kart, com todo o seu potencial gráfico, fazendo a experiência, trazendo a experiência um pouco melhor pra nós. Então, eles andam de mãos dadas, né? Quando você tem os dois, tanto gameplay quanto gráfico no topo, no máximo, vamos dizer assim, a qualidade gráfica da geração, eu acredito que a experiência ela é muito melhor. O que vocês pensam sobre isso?
Cara, eu acho que se juntar os dois, perfeito. Porque videogame é muito sobre imersão, né? E a imersão, ela tá diretamente ligada à tua identificação com aquilo, tá ligado? A gente não vai ser hipócrita dizer que um jogo mais realista não vai te dar um grau de imersão diferente do que um jogo cartunesco. É lógico que não, mas isso não tem muito a ver com gráficos, tá? Porque um jogo cartunesco, como a gente citou, o Mario Kart, pode ter gráficos lindos e mesmo assim te causar uma sensação de imersão, mesmo quanto um jogo mais real, assim. Acho que varia muito de proposta pra proposta, sabe?
Difícil essa palavra aí, cara.
Proposta.
Próstata bem no meio.
Porque influencia, querendo ou não, né, cara? Tu não vai querer jogar um jogo feio, sendo que tu pode ter um jogo bonito, entende? Que as partículas vão te deixar com aquele olho brilhando, como é o Smash Bros. Os fundos dos cenários do Smash Bros. São muito lindos, sabe? Uhum. Sempre deixa aquele brilho nos olhos. Então acho que juntar os dois é bom. Mas eu ainda sou daquela mentalidade de que o gráfico, a jogabilidade ainda tem que ser um diferencial e que só o gráfico não salva.
Sim, eu vou até citar um exemplo aqui de um jogo de PC que eu terminei recentemente, o Wolfenstein The New Order. Cara, eu gosto de Wolfenstein desde o MS-DOS, dos 3D, e venho jogando eles até esse agora do New Order. Que agora eu consegui montar um PC gamer um pouco melhor já, eu consegui jogar ele com gráfico melhor. Cara, o jogo, ele é exuberante. Você aproxima assim, você consegue ver a digital dos personagens estampado nos papelzinhos na parede que eles grudaram lá com recorde de jornal, sabe? Ele é muito bonito, ele é muito fluido. E eu, assim, eu achei muito bacana a história. A proposta da história do jogo, né? Os nazistas venceram a Segunda Guerra e a Alemanha se tornou a capital mundial. Você tem lá Nova York lá com bandeira nazista, umas coisas muito loucas. O jogo se passa nos anos 60, né? Bem depois da guerra. A ideia é muito boa, a história é muito boa. Mas eu terminei o jogo e desinstalei. Não me deu fator replay nenhum no jogo. E eu, assim, eu encho a boca pra falar dele. O jogo é bonito, daria um excelente filme, ele é muito legal, mas é isso mesmo, ele é um cinema. Começo, meio e fim. Ele não te adiciona dentro do enredo. Aí, paralelamente, eu tô jogando Wolfenstein 3D no Atari Jaguar. Que dos Wolfenstein 3D clássico, ele foi escolhido como o melhor de todos. Ele roda 60 FPS, o gráfico dele teve uma repaginada muito boa. Você chega bem perto, colado, você não vê pixel. Ele é bem superior à versão do MS-DOS, ele é fluido e tudo mais. Cara, agora que eu tô conseguindo chegar no final do jogo, ele é bem difícil. Acabando o jogo, eu vou pegar tudo novo. Cara, eu tô fissurado no jogo, ele é muito bom. A diferença, a discrepância, assim, de um mesmo jogo lá da antigamente, dentro da mesma franquia, uma versão antiga e uma versão moderna. A versão moderna não me prendeu. Ele é uma história fechada. Sim. Enquanto que a antiga, ele te envolve, você faz parte daquilo. Não tem muita coisa na tua cara. Eu vou ter que imaginar as coisas que tem no jogo. Uh-huh. Entendeu? É o exemplo que eu usei do Atari já hoje.
Mesmo que o gráfico seja infinitamente superior, o gameplay ainda conta muito, né, cara? Porque, querendo ou não, a experiência não é assistir jogo, como o nosso saudoso Nan deixou bem claro em todas as críticas que ele fez ao The Order. Ao The Order. Bom, a gente não... A gente não
ia citar ali... o Nan, cara.
A gente não tá ali pra assistir jogo, cara. A gente tá ali pra jogar. E se não tiver jogabilidade boa, não vai adiantar, cara. Tu pode dar o jogo mais lindo do mundo e ele vai ser um fracasso.
Tenho certeza que essa minha opinião ela vai mudar logo com o tempo, mas eu tenho aqui o The Last of Us de PlayStation 4, que é um remaster, né?
Rapaz,
remaster pro PlayStation 4.
Tem, tem, cara. Eles conseguiram, conseguiram fazer alguns remasters ali. Muito, muito pouco, mas...
Uhul!
Mas, cara, eu jogando The Last of Us, eu consegui jogar um pouco menos que meia hora. E eu não tive mais saco.
Sério?
Cara...
Ah, Físio, vai pra merda.
Exatamente, cara, eu vou. Porque o jogo, ele não consegue progredir bem nos minutos iniciais. E ele, a lentidão dele me incomodou tanto. Parecia que eu tava assistindo um filme. Sim. E de vez em quando eu tinha a opção de fazer algo, de movimentar o personagem, de apertar um botão. Sabe, eu me senti tão mal com isso, sabe? Como se eu estivesse jogando um filme, que eu parei de jogar. Não consegui mais progredir.
Isso me lembra dos jogos point and click dos anos 90, né? Que alguns jogos, que nem teve alguns desses pro Sega CD, né? Que eles eram jogos interativos, que era um desenho, anime lá, rodando, e em certa cena você clicava numa... escolhia o que ia acontecer. Era o mais avançado gráfico que podia existir, né? Era um anime, era um filme, tava rodando a tela, e só. Você não se envolvia.
Eu me senti assim jogando The Last of Us. Eu não posso dizer que eu joguei The Last of Us. Eu assisti The Last of Us por meia hora. Eu tenho certeza que a minha opinião vai mudar, porque eu quero dar uma segunda chance pro jogo. Aí o pessoal fala muito bem, não pode estar todo mundo tão errado assim. E eu com certeza não consegui entender a proposta do jogo ali nos minutos iniciais. Mas fica aqui a crítica, sabe? Que o jogo, ele poderia, aos sonistas aí, que você que está digitando esse comentário aí embaixo, né, que não esperou nem eu terminar de falar, mas já tá me xingando pra caralho, que é mais que você espere eu terminar de falar. Pra depois, você digitar.
Falar outra coisa.
A vontade é mandar o cara se fuder mesmo. Mas, cara, o jogo, ele não consegue te trazer essa experiência já logo nos minutos iniciais. Cara, eu tô jogando, não tô assistindo.
Eu vou puxar o Phoenix Wright aqui agora, porque fazer uma objeção. Porque, cara, eu acho que a proposta, acho que realmente o que tu não entendeu foi a proposta. Até porque eles não deixam isso claro, né? Eles vendem... Porque, querendo ou não, ele é um jogo. Mas Last of Us, ele não é um... Cara, como é que eu posso dizer? Uma pessoa, quando ela cria uma história, ela tem várias maneiras de poder contar uma história. Ela pode escrever uma história em quadrinho, ela pode escrever um filme, ela pode escrever um livro, ou ela pode fazer um game, entende? E Last of Us é exatamente isso. Ele é um jogo feito pra te contar uma história, sabe? Ele vai te dar ali mais ou menos a noção de game. É lógico que ele tem uma gameplay muito boa também. Uhum. Mas eu acho que o foco do Last of Us não é o jogo, tá? Eu sei que isso não tem nada a ver com o assunto, mas eu não...
Não, tem...
Tem tudo a ver,
porque eu penso assim.
Eu tenho o mesmo ponto de vista que o seu.
É, eu joguei poucos jogos na minha vida gamer. Joguei pouca coisa comparado ao tamanho da biblioteca gamer que está disponível hoje, né? Joguei muito, muito pouco. Mas eu posso dizer que eu já vivi muitas histórias. E dentre elas, sabe, gráficos horríveis e histórias inesquecíveis, cara.
Sim.
É muita experiência boa que não precisei ficar tanto tempo assistindo, sabe? Uhum. Eu estava jogando e o artista ali, o produtor, conseguiu me contar uma história. Eu posso citar aqui facilmente Ocarina of Time. Que é o jogo que eu joguei pra caralho. Eu assisti muito pouco do jogo, sabe? O jogo tem umas cutscenes? Tem, ok. Mas é muito pouco. E não que ter cutscenes seja um pecado, sabe? Não, não é bem isso, né, cara? Mas a diferença é que eu me sentia jogando o jogo, sabe? Eu me sentia parte da aventura. Eu não tava escutando alguém me contar uma história sobre o Link. Eu era o Link. Era isso que eu queria no The Last of Us. Eu queria me sentir ali o sim, cara, sim. Ou a menininha, foda-se, nos momentos meio gays aí. Mas que eu tivesse ali a imersão. Eu não tive isso. Essa é a palavra. Faltou imersão pra mim. Tem gráficos lindos, ok?
Vou te dar essa, porque realmente no começo, o objetivo do jogo é te abalizar do que aconteceu. Uhum. Pra poder te jogar na jogatina mesmo. Mas The Last of Us cara, até puxando sardinha aqui, ele é muito mais que um jogo, cara.
Não, eu vou jogar. Eu tenho certeza que logo a minha opinião vai mudar e dificilmente eu vou falar isso aqui no podcast porque eu não sou trouxa.
Tá na internet, tu não pode ir, não pode admitir que tá errado. Tem que bater o pé,
meu. Eu tô certo, foda-se.
Aprende com o Lex, hein?
É.
Já que vocês puxaram aí o The Last of Us, questão de história e imersão, e tá dentro de uma... tá inserido em um contexto que não seja simplesmente parar e assistir, né? De jogo ter cutscene e não de cutscene ter um jogo. Tem que citar um aqui, já citei outras vezes, já falei sobre ele no falecido Somos Nintendo, que é o To The Moon. que é um jogo, né, fora de série para PC. E assim, é simples. Ela é feita em RPG Maker. E o foco dele não é gameplay, não é nada. É contar uma história. Sabe, talvez aí tenha essa questão do The Last of Us. Seja mesmo essa a proposta do jogo. Só que quando tu começa a ouvir falar dele, a ter contato com aquele mundo, tu espera que ele seja um jogo que te conta uma história. Na verdade, ali no To The Moon, ele é uma história que se conta usando a desculpa de um jogo. Como o Lex falou, é uma forma de contar.
Sim.
E ele é muito simples. Tu clica na tela, teu objetivo é buscar memórias de um senhor. Né? Resumindo, rápida a história aqui. Tu controla dois personagens que são doutores, eles trabalham numa firma que o produto dela é dar um último desejo para a pessoa. Então o paciente terminal, ele pode escolher uma lembrança. Ah, eu quero uma lembrança que eu fui astronauta. Eles implantam essa lembrança, mais ou menos como no filme Inception.
Legal.
É, cara, é muito bom. E tu começa a se envolver com aquilo e aquele personagem que tá em coma, e tu vai conhecendo a história dele, como é que ele conheceu a mulher e a casa, como é que eles construíram e tudo o que aconteceu. E aí, de repente, tu vê que tem um monte de coisa lá e tu não sabe por que que tá ali. E conforme tu vai voltando no tempo das memórias, tu vai conhecendo aquele personagem, vai se apegando a ele. Cara, chegou num ponto que eu tava no sofá, mas eu tava me esvaindo em choro.
Chorando igual uma criancinha.
Sério. Não, eu chorava
feio. Não, mas eu acredito, cara, acredito.
Sabe, é absurdo, assim, absurdo. Até na época, casado ainda, minha esposa chegou e... Meu, o que aconteceu? Aí eu olhei pra ela e falei, não, é o jogo que eu tô jogando. Ela, o quê?
Seu retardado.
Que porra é essa, né? Aí eu falei, não, deixa, eu tava quase na reta final dá um forrobodó fudido ali com os personagens, né? E aquilo ali, porra, e eu chorando, jogando assim, quase soluçando já, né?
Caralho, velho.
Aí um dia eu cheguei e falei, não, joga. Aí eu coloquei pra ela ficou a tarde inteira jogando. O jogo ele é curto, ele tem em torno de 5 horas, assim, se tu for bem lerdo. Então pra vocês deve dar umas 6, mais ou menos, com exceção do Glefferson. Parece ser mais ligeiro. Aí ela passou a tarde ali, jogou, daqui a pouco eu chego lá, ela tava na mesma parte que eu tava quando ela apareceu, e chorando copiosamente naquele mesmo momento.
Caralho, velho.
Caceta, cara, que jogo.
Como é que é o nome do jogo aí pra eu não jogar?
To the Moon. Para a Lua, que é o último desejo do velhinho. Ele queria conhecer a Lua.
Não, não dá spoiler, porra.
Porra, Fernando.
Isso ele não é o último. Não é a última viagem do velhinho. No começo eles já dizem que o desejo dele é ir pra Lua.
Deu spoiler do começo, então.
É, spoiler do começo. Um jogo de
produção do jogo
anos atrás.
Ah, não, mano.
Cara, muito boa a referência aí, Fernando. Eu lembro que já tinha me falado sobre isso.
Mano, eu tô quase chorando aqui só dele contar a história, cara.
Não, se tu pensar, o Fernando sentado no sofá de ladinho, chorando igual uma criança, dá vontade de chorar. É uma cena que dificilmente tu vai esquecer. Triste, cara.
Indo nessa linha de jogos, vocês falando assim, que modo, métodos de contar a história. Pô, não tem como não lembrar do Beyond Two Souls.
Ah, Beyond Two Souls, sim, que é basicamente um filme, né?
É um filme, nossa. Tem dois puta atores, Ellen Page e William Dafoe, estrelando os protagonistas do game/filme, né? Porque eu particularmente não joguei, mas não tem como não lembrar, né? Eu fiquei muitas vezes exclusivo da PS3, então também, não sei se tem pro PS4, mas é algo que instiga muito a entrar nessa parte de, porra, não vou jogar o jogo, vou ver um filme. Vou dar o play aqui, segurar o controle na mão e quando for pra interagir, eu vou interagir. Mas pelo tudo que eu vi de críticas do jogo, ele realmente tende a ser algo muito profundo nessa forma aí que o Nan tava falando. Que segue nessa linha de tu sentar no sofá e jogar e chorar.
Agora, tem jogo que tu senta e chora, ele é tão ruim, né?
Tem jogo que é assim, né? Hong Kong 90... Bom.
Eu vou citar um trunfo que eu tenho aqui no, na manga aqui, que acho que talvez só o Marlos vai conhecer aqui da galera, que é um jogo
O Maru?
O Maru, desculpa.
Não fala o nome real dele aí, que senão a mulher dele, né, vai descobrir que ele tá gravando.
Marlos de CPF 586.
Deixa eu voltar aqui. Vou tirar um trunfo da manga que eu tenho aqui, que é um jogo que eu acho que só da galera, que só o Maru vai conhecer, que é um jogo que o gráfico dele é zero. E eu não digo nem de zero de qualidade. O jogo não tem gráfico, ele não tem nada. O nome do jogo é A Blind Legend. Ele é um jogo pra Android e pra iOS. Ele é basicamente um jogo onde tu coloca os fones de ouvido. Cara, quando eu vi isso, eu me arrepiei de uma maneira tão grande como quando eu comecei a jogar esse jogo, porque a ideia é genial. Tu coloca os fones de ouvido, o único problema é que ele é todo em inglês, tá?
Uhum.
Mas a proposta do jogo é tu colocar o fone de ouvido, segurar o celular com uma mão e ouvir a história, e todos os comandos tu vai fazer tocando na tela do celular. Tu pode jogar o jogo de olho fechado.
Tranquilo.
Tranquilamente.
Tranquilo.
Tudo é ambientado através do som, sabe? Tu sabe onde que tu tá através do som. Quando o teu personagem, tu faz um movimento de swipe da tela, de passar o dedo na tela pro teu personagem virar, o som todo, ele é 3D, então quem tava, o som que tu tava ouvindo atrás de ti, ele vai pro teu lado esquerdo, por exemplo, pra tu ter a sensação de que tu tá virando, sabe? E tu tem o jogo inteiro, a ajuda da tua filha, que tu é um guerreiro cego, né? Que no começo do jogo os caras invadem a tua...
vilarejo, né?
O teu vilarejo, roubam a tua esposa, só deixam tu e tua filha, os caras pilham tudo, deixam tu e tua filha e ela que vai te guiando. Quando tu não sabe pra onde ir, tu clica na tela, dá um toque na tela e tu ouve ela falando, over here! E daí, através do som da voz dela, tu sabe pra que lado que tu tem que ir com o teu personagem.
Caralho, velho.
Cara, eu recomendo esse jogo muito.
É genial, cara. É um storytelling do caramba.
E aí, a gente considera isso como um jogo mesmo?
Eu considero, sim, cara. Eu quando era mais novo, imaginava assim, como que poderia existir videogame pra quem é cego jogar.
Uhum.
Pois é, consegue, tem como, cara, um dia assim? Eu até gostava de tentar jogar Super Mario World sem ver, né, cara? Não, não dá.
Os jogos da Sega?
bateria, tudo.
Teve um cara que entrou num torneio de Street Fighter e ele foi bem até. E ele era cego.
É,
ele entrou num torneio de Street Fighter brasileiro,
achando que era King of Fighters.
Ele não. Queria porque queria escolher o Fulgor.
Não, o cara foi bem. Ele sabia onde o personagem começava, né?
Uhum.
E ele conseguia ter uma ideia, mais ou menos, pelos comandos que ele fazia, de onde o personagem ia estar. E o personagem do inimigo, ele era no chute, sei lá como é que ele fazia, cara, não sei. Às vezes, o cara nem era cego, ele tava enganando a gente.
Era o Demolidor.
É. Pois é, velho.
Se você conseguir memorizar bem os comandos ali, ter muito domínio do que você tá fazendo na mão ali, né? Acho que você consegue jogar assim.
Mas eu acho que a Blind Legend, pra quem não jogou, ele é um jogo gratuito, tá? No Android e no iOS. É um exemplo de que a gameplay, ela manda bem mais do que no gráfico. Porque o jogo é basicamente a tua imaginação.
Que da hora isso, cara. Vamos ver até onde vai, né, cara? Eles começam trazendo a experiência de um cego. O que mais que vai vir por aí? As opções são infinitas, né, cara?
Sim, porque o jogo, querendo ou não, ele é sobre imersão e ele também conta um pouco da tua conectividade, né? Conectividade é a palavra que eu procuro. Da tua identificação com o jogo. Porque, querendo ou não, tu acaba se sentindo o personagem. Então, se tu tiver um personagem que te represente, por isso que todos os jogos de luta vêm com personagem feminino. Pra tu poder pra mulherada que joga poder se identificar. Acho que a identificação é muito grande pra esse tipo de jogo.
O fato é que os jogos de luta têm personagens femininos porque quem escolhe eles tem muita tendência a ser gay.
Ah, sim, eu jogo de Chun-Li desde pequeno.
E quem escolhe os personagens masculinos é mais gay ainda, então...
Não tem pra onde correr.
É, a gente sabe que nesse meio.
Vai jogar
aqui...
Mario, vai jogar Sonic, lá
que jogo. Por isso que eu jogo Prince of Katamari.
Como é que você explica o.
Ninguém sabe o que ele é. O que, que ele é, meu? Ele é um cotonete.
Ele é um brinquedo, não sei, cara.
Esse não é o jogo do saco lá, né?
É o jogo da bola.
Da bola,
porque ele não é nem um pouco tendencioso. Você não sabe o que, que é a pessoa, o que é a coisa, então.
Se é Prince of Katamari é um homem, se fosse Princess of Katamari.
Olha aí, ó. Tá vendo?
Agora você me pegou.
Viu? Porra. De graça.
Por isso que o Fernando tem filho e a gente não.
Tá vendo?
Sim.
Mas eu fiquei imaginando esse jogo aí como se fosse o Tommy Lee Rola do Mundo Canibal.
Nossa, cara. Você
sai com a piroca louca aí, cara. Com todo mundo.
Mas assim, fazendo um complemento da minha parte, já é um complemento já final pro The Last of Us aí. Ele é uma categoria de jogos que eu gosto de chamar assim de jogos cinematográficos. Porque se for ver, cara, que nem você falou bem no início do nosso podcast aqui, do Joincast, os jogos hoje se aproximaram demais, cara, do cinema em qualidade gráfica. E às vezes isso acaba criou-se um tipo de público, e um tipo de público que é o cara que já é adulto, que tem dinheiro pra investir, né? É um tipo de público diferente que a Nintendo atende, por exemplo, que é mais casual ou mais infantil. Ou mesmo o pessoal mais velho, mas que já acompanha ela há muito tempo. Mas é um tipo de público que quer confundir videogame com cinema. A bem na verdade é essa. E aí o The Last of Us e alguns outros jogos, acho que posso até incluir o Wolfenstein The New Order e o The Old Blood também agora, que é o último que saiu neles, porque é um jogo que ele tem uma história muito profunda, muito bem contada, mas com começo e meio e fim, né? De novo esse argumento. E você é mais um espectador que uma parte fundamental do jogo, uma parte envolvida no jogo. Existe uma categoria de jogos assim hoje em dia, tá? Você acaba percebendo que existe essa diferenciação. E eu acho que o The Last of Us seja.
Eu acredito que sim, cara. Mesmo tendo jogado pouco, o que tu falou faz muito sentido, né? A gente já tem várias categorias hoje, né, nos games. E a gente tem as subcategorias também, né? Eu acredito que os jogos realmente, eles hoje, muitos dos jogos estão focados em trazer uma experiência cinematográfica ao jogador. É fato tão, tão embasado que a gente tem aí o VR mais em alta do que nunca, né? A realidade virtual, justamente pelo potencial gráfico e com as opções de você poder contar uma história com um pouco mais de imersão. Ou seja, a gente vai trazer...
Um pouco mais de imersão?
Um pouco mais de imersão, né? Um pouco mais potencializado, vamos dizer assim, muitas vezes mais. E a imersão vai ser tão grande que eu acredito que a gente vai notar uma lacuna bem, bem interessante entre filmes e jogos em VR. Até a época aí que o VR se tornar tão popular que todos os filmes possam, né, sair pra VR ou não, né? Tô aqui teorizando. Mas eu acredito que vai se criar um abismo bem grande sobre isso. Sobre a experiência cinematográfica que é apresentada hoje para a experiência que vai poder ser criada com o VR. Isso se o VR vingar, né? Estamos falando aqui de uma tecnologia que tá se apresentando com mais potência agora, na atualidade, né? Com grandes promessas, mas se elas se concretizar, a gente vai ter talvez até uma outra categoria de jogos aí, que vai tentar trazer uma imersão bem diferente até dos jogos hollywoodianos que a gente encontra hoje em dia.
Sim, eu não tinha pensado, né, no uso do VR pra cinema, né? Eu tinha considerado só pra você jogar videogame mesmo. Mas aí isso que você falou agora me remeteu aos vídeos 3D que tem no YouTube, né?
Isso.
Eu imagino, é esse tipo de realidade que você imagina? Vamos assistir Jurassic World 3 lá em 2018, lá nos meses 2020, sei lá quando vai ser o terceiro. Aí você tá dentro do filme, você pode olhar pra lá e pra cá e os dinossauros, cara, passando, daquela coisa.
Exatamente.
Eu acho difícil ir pra esse lado.
Bom, tem que ver que o game, ele já tá num potencial gráfico fodástico, né? A lá cinema. E o game, ele tem o agravante, o problema, por assim dizer, vamos abrir aspas aqui, de que você tem que inserir um gameplay.
Tem que.
No filme tu não precisaria disso. Tu contar uma história e tu abrir a possibilidade desse cara olhar pra todos os lados numa cena, por exemplo, claro que isso criado em CG, né, computação gráfica, ficaria mais fácil, porque você não teria ali os cineastas e as aparelhagens gravando, vamos dizer assim, mas um filme usando o VR seria do caralho também, né?
E falando em VR, eu só penso em Vale Refeição, cara.
Caraca, velho.
Porra, eu não jantei ainda, meu prato tava no micro-ondas ainda.
Eu posso estar equivocado, né, cara? Foi algo que idealizei agora.
Eu vislumbrei essa ideia tua, achei do caralho, cara. Porra,
ia ser,
eu
acho, foda. Que
é por aí, cara.
Ia ser foda.
Pensa um cachorro grudando na tua bola em realidade virtual, cara.
Muito genial.
Você imagina, cara, você imagina a indústria pornô, cara, com isso, cara.
Olha aí, velho. Cara,
um Playboy Mansion.
A indústria pornô.
Eles estão lá já.
Esses dias eu vi uma GIF, ou uma GIF, como queira, de um cara lá no Japão, um cara deitadão assim, barriga pra cima, um óculos de VR.
Puta merda, eu vi esse GIF.
Que foda aquilo, né, velho? Vários sensores ali no corpo do cara. E, pô, o cara tava tendo uma relação sexual, velho. Nem eu não tinha transado daquele jeito. O cara foi muito foda, velho. Foi muito do caralho. Tu fica imaginando as possibilidades, né? Imagina, né, cara? Até num jogo de futebol, né, cara? Imagina trazer isso, né, cara? Claro que viajei agora, né? Viajei pra caralho.
É, realmente.
Não, mas a proposta do VR é justamente essa, te trazer pro meio onde tu é espectador. Mas um espectador que tá realmente lá na...
Tá ali, né?
Naquele local.
Dentro, né, cara?
É. Em vez de tu vender ingresso, agora tu pode vender... É, em vez de vender lugares no estádio, pode vender acesso ao VR. Isso. E o cara se sentir lá dentro do estádio, né, cara? Com toda a segurança. Sim. Do lar.
Exato.
Ah, não sei, vai que o cara tá lá vendo futebol em realidade virtual, a mulher chega com aquele rolo de macarrão, o cara não vê assim... vagabundo, vai roçar a grama, vai fazendo. É, bom. Não sei se é tão seguro assim, não, cara. Às vezes é melhor encarar uma torcida organizada.
Cara, eu lembrei agora do filme Evolver, que passava no cinema em casa na SBT, que era um robozinho assim, que você usava um óculos 3D, tipo, ele era um jogo, né? E você tinha que atirar nele. Só que o robô, ele era de verdade. Ele começa a pegar bolinha de chumbo, faca, começa a matar as pessoas de verdade, sabe?
Porra, que caralho.
Aí tem uma cena no jogo que o cara tá no piata no arcade jogando o jogo do Evolver, e o robô invade lá a loja lá, tipo, o Arcade Center lá. Aí estoura a tela, o Pia olha assim pro robô. Nossa, que gráfico realista, toma um tiro bem meio da cara, sabe?
Nossa senhora.
É, eu imaginei essa realidade agora.
Isso aqui é gameplay, hein?
Isso aqui é
gameplay.
Imersão, né, velho? Imersão no teu cérebro.
Gameplay de matar esse.
Ok, pessoal, finalizando o nosso podcast, vamos aqui para o nosso novo quadro, já que o podcast é novo, a gente tem um quadro, ele também tem que ser novo, e ele se chama Indicadura Joincast, onde a gente vai tentar indicar, tanto faz, filme, game, música, foto, pelada, foda-se, o que a gente quiser indicar, tanto a Indica quanto a Dura, vai aqui, quem quiser acessar o link vai estar também no texto, a gente vai deixar esse link no corpo do texto do podcast, se me der vontade de escrever o texto, então a gente não tem tantos padrões assim para seguir, vocês não estão pagando nada por enquanto, então não exijam, né? Até que vocês consigam contribuir com essa caralho. Então, só pra deixar claro, o Indicadura Joincast é um finalzinho aqui do nosso podcast, onde cada um vai poder fazer uma indicação pra você, ouvinte, que aguentou a gente até agora aqui, ter algo mais pra fazer pra não ficar perturbando a gente. Basicamente é isso. Você tá ocupado e a gente tá em paz e a vida segue. Vamos lá, vamos começar aqui então com a Indicadura. Chamar o Maru. Maru, qual que é a sua indicadura de hoje? O que, que você deixa aí, tanto a Indica quanto a Dura?
Cara, eu, como bom amante dos animes, até recebi essa indicação do Lex, não sei como ele não lembrou disso, mas eu tô assistindo um anime muito foda, produzido pelo Netflix, chamado Seven Deadly Sins. Alguém já ouviu falar?
Opa, eu já tinha visto.
Eu não vi ainda.
Eu acho que eu já ouvi falar já.
É, isso aí. Então, eu, cara, tô curtindo muito. Ele tem uma história madura e muito bem contada. Quem é fã de cara, quem é fã de Dragon Ball, quem é fã de Yu Hakusho, quem é fã de Hunter vs Hunter, vai adorar, sim. O enredo dele é muito bom, ele é curto, ele tem 24 episódios, então, cara, eu recomendo muito, muito, tenho certeza que o pessoal vai curtir, e legal. Fica aí a minha indicadura.
Legal, legal. Quando você falou ali que é uma mais maduro e tal, é o que eu tô pensando?
Não
envolve bolas.
Que pena, né, que pena. Mas enfim... Vamos aqui então, agora abrir espaço aqui pra Dura do Gleverson, que vai entrar agora. Quer dizer, vamos abrir espaço aqui pra Indicadura. Vai lá, Gleverson, qual que é a sua indicadura de hoje?
Minha indicadura de game, já aproveitando o tema, né, da nossa pauta no Joincast. Como eu já até falei mesmo, já hoje, eu indico vocês que joguem Kirby Adventures do Nintendinho, porque ele foi lançado já na era 16-bits para um sistema 8-bits e ele mostra a essência do que é você jogar o gameplay versus gráfico, né, cara? Por mais que ele tenha o melhor gráfico possível que o Nintendinho podia processar, ele era muito inferior ao do Super Nintendo, mas o gameplay torna ele um dos maiores clássicos da história.
Kirby, o gulosinho da Nintendo.
Eita, nós.
Show de bola, vamos
a
lá.
A gente sempre acaba voltando pra sexo.
Não, aqui é normal, games...
Aquela bolinha rosa lá.
É. Ela podia fazer um par com um Katamari.
Olha aí, cara.
Sim.
Um come, outro empurra, né, cara?
Isso. Caralho,
velho. Empurra pra dentro, outro come, vai, par perfeito.
Putaria do cara. Bom, vamos continuar aqui então com a indicadura. Vamos abrir espaço agora pro Fernando. Vai lá, Fernando, qual que é a sua indicadura de hoje?
Cara, eu só observo você só lançar as coisas aí, cara. Eu não tenho uma maturidade suficiente pra estar num assunto assim, cara. Mas falando, pô, não, Nintendo é coisa de criança. Porra, o Kirby é comedor, o Ash é pegador, cara.
Vem por aí.
Bom, eu vou seguir a linha do Gleverson e também vou dar uma dica. Na verdade, não vou dar a dica, vou praticamente ratificar. Não, vou dar uma dica mesmo, foda-se. A dica é relacionada aos jogos aí, que eu citei, To The Moon. É um jogo muito bom, tu consegue pegar em promoção no Steam ali, é bem 5 pila, 2 pila, às vezes 4 conto ali tu consegue. É fácil de conseguir, se não tem, tem outros métodos ali, né, pra quem não quer gastar. Eu recomendo, eu tenho o jogo comprado no Steam, tô regularizado, não tenho problema nenhum ali com ele, então ganhei de presente do meu sobrinho, inclusive. Primeira indicadura, hein? A segunda, Limbo.
Limbo.
É um jogo muito bom, que também, assim, ele tem um gameplay fantástico, ele é focado em puzzles, e o gráfico dele é simplesmente um menino num cenário todo escuro, numa sombra.
No escuro eu te limbo?
É, mais ou menos.
Ele é totalmente focado em silhueta, não é? Só
isso.
Só com isso, muito bom.
Ah, esse jogo, exato. Me dava muito medo, cara.
Não, olha, o jogo é foda.
Eu joguei ele depois de velho já, 25 anos na cara, e tinha hora assim, jogando sozinho. Eu levava uns cagaços do caralho e eu tinha medo de prosseguir, porque eu ia saber que eu ia levar mais um cagaço, tá ligado?
E tem uma parte, até quando o Lex falou do Blind Legend, é que eu lembrei do Limbo. Porque tem uma parte que a tela é toda escura, tu não enxerga absolutamente nada, é tudo preto. E tu só escuta o barulho da serra passando, ela vai e ela volta.
Nossa, cara, parece um inferno de Dante.
Mais ou menos isso. E aí tu tem que acertar o tempo de pular por cima da serra pra não se matar, só que não é um cenário curto, né? Pô, tu tem que passar por uns 10, 12 obstáculos diferentes ali sem enxergar nada, só no feeling ali, escutando o negócio. Um jogo muito bom.
Cara, muito bom.
Mesmo assim.
Bacana.
E a última indicadura, né, que é Typo Man. Também já tinha falado sobre ele lá no Somos Nintendo. A princípio o jogo era exclusivo pra Wii U, mas parece que tá pra sair pra Steam, né, pro Steam. Acho que esse ano ou ano que vem, não tenho certeza. Ele é muito parecido com o Limbo, visualmente falando, só que o foco dele é em puzzles envolvendo letras.
Ah, eu lembro desse jogo.
É, então, tu tá num lugar lá e ele tá escrito part. Tu chega perto, aquelas letras viram pra cima, parece trap, tu caiu numa armadilha. Aí tu tem que juntar um S. Junta um S, quando o trap vira, aí vira strap, ele faz uma cinta por cima da armadilha e tu pode passar seguro. É um jogo genial também.
Genial.
São as minhas recomendações. Não vamos voltar nisso, né, cara?
Não, né, cara? Tá bom, gente.
40 minutos. Eu tô traumatizado com o Goulart de Andrade ainda, cara. Então são essas as minhas dicas: To the Moon, Limbo e Typo Man.
Legal, legal. Três indicaduras.
É, sem tirar. Bacana.
Três indicaduras sem tirar de dentro.
Tomara que o ouvinte aguente, né, cara, essas indicaduras aí.
Aguenta, né, cara? Aguenta.
Tem um público agora, fiel, né, cara?
Eu vou abrir espaço agora pro Lex. Lex, indicadura, saideira.
A minha indicadura vai ser bem simples, tá? É o que eu tô jogando ultimamente. É Pokémon.
Pokémon.
Acho que durante muito tempo a gente jogou Pokémon e foi sempre Pokémon. Nunca mudou. Sempre foi a mesma coisa. Era uma fórmula que fazia sucesso. Começou a ficar desgastada. Eu, particularmente, joguei o XY me arrastando. Não joguei o Rubi e o Safiri do 3DS. Não consegui jogar, não tive saco pra jogar. E eu falava abertamente que eu tava de saco cheio de Pokémon. E Pokémon Sun e Moon veio como um tapa na cara da Nintendo, dizendo cala a boca e joga Pokémon. Porque o jogo é fora de série, é sensacional. É um novo estilo de jogo, mais do mesmo, mas com uma cara nova que te dá uma empolgação totalmente diferente dos outros jogos. Vale a pena jogar se você tá de saco cheio de Pokémon como eu. Continue jogando Pokémon, que esse jogo vale muito a pena.
Ó, Alex, eu até tenho uma pergunta. Tem um Pokémon que tá meio em alta agora, do Pokémon Sun e Moon, que é um Pokémon que solta fogo pela piroca, né?
É sério isso?
Porra, é sério, cara. Ele solta fogo pela piroca. Acho que se tu procurar fogo pela piroca Pokémon, não vai ser uma boa pesquisa, mas...
Já tô jogando aqui já, tá no Google.
É? O último Pokémon de fogo aí das últimas versões aí. Tem uma cena bem conhecida ali que o pessoal até questiona a Nintendo sobre isso, sabe? Onde é que estava aí toda aquela... Ih, me faltou a porra da palavra agora, velho. A censura da Nintendo.
Eu tô pasmo. Eu ainda não cheguei nesse Pokémon, mas ele vai estar no meu time.
Vai ter seis, não é mesmo?
Eu vou ter seis.
Indicadura flamejante.
Imagina o Z-Move dele, né?
Pois é, cara, vai ser estranho. Bom, galera, finalizando aqui, eu quero aproveitar também e deixar a minha indicadura. Fazia um bom tempo já que eu estava atrás desse jogo, que é o Goemon de Nintendo 64, e eu consegui adquirir ele há pouco pouco tempo atrás, faz, sei lá, uns 6 meses, e eu consegui consertar o memory card, então eu pude me aventurar aí. Mês passado eu finalizei de novo esse game, e ele foi um jogo que marcou muito ali na época que eu joguei no Nintendo 64, e eu pude jogar novamente e sentir toda a nostalgia. Foi muito bacana, então fica aí a indicadura desse jogo. Quem não conhece, porque ele sofreu muito preconceito na época, ele não é um jogo fenomenal, sabe? Ele realmente não é um jogo que estaria no top 10 de muitas pessoas, mas ele é um jogo bom e ele tem muito humor, além de algumas tiradas ali que são sensacionais. O jogo vale a indicadura.
Eu vou invocar o Lex aqui, cara, porque caralho, Vizio.
O quê?
Foi muito bom, cara, esse jogo. Porra, Goemon no 64, cara, é muito bom, cara.
Ele foi muito criticado na época, né? Mas por isso que fica aí a indicadora. Foda-se mesmo essa caralho. Essa mídia especializada, esses caras que escrevem em blog, esses caras que gravam podcast.
Que comentam no Facebook.
Ah, esses bichos não sabem porra nenhuma, velho. Quem manja somos nós.
Só manjam de punheta.
Só manja de punheta e olha lá, né, cara? E olha lá, porque punheta boa mesmo é a tua. Não adianta.
A minha? Com a direita ou com a canhota?
Vou acabar esse podcast aqui com declaração de amor, cara. Você que tá ouvindo aí, ó. Não se assusta que gamer é assim, cara, tudo unido, viu? Mas não nesse nível, eu imaginava. Né?
Carne e osso.
É brotheragem, não é viadagem, é brotheragem.
É por aí. Bom, galera, o nosso podcast ele finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E também que não tenham se sentido, vamos lá, ajuda na palavra aí.
Constrangidos.
Constrangidos.
Ofendidos, não sei.
Eu escuto isso com frequência.
Com frequência não combinou, mas é por aí. Constrangidos, ofendidos aí a todos os ouvintes que não gostaram de algumas piadas. Mais abaixo no podcast você tem a oportunidade de comentar. Então só lembre que a gente tem a oportunidade de responder. Então comente com cuidado, porque que se falar besteira vai estar besteira.
Ah, e na boa, né, cara? Se o cara não gostou de alguma piada porque achou sem graça, coisa assim, ele tá no podcast errado, né?
Justamente. Esse é só o primeiro podcast. A gente pretende aí transformar esse programa em um das nossas mídias principais de trabalho no portal ToJoin. Então fiquem ligados que a princípio, pra gente manter pelo menos uma frequência quinzenal, e depois com o tempo, conforme o feedback for aumentando, a gente aumenta aí a frequência pra quinzenal de novo, porque mais que isso eu não sei se a gente vai conseguir.
Sim. Sempre sendo bem divertido, bem bacana, trazendo conteúdo com pessoas envolvidas de verdade desde sempre, que relatando as próprias experiências e sempre aperfeiçoando o trabalho, né?
Com um pouco de humor, muitas piadas sem graça. O nosso Joycast fica por aqui. Até a próxima. Um abraço. Fui!
Hey, vou pedir desculpa que eu ainda quero saber o nome daquele Pokémon, cara.
Tu pesquisou piroca flamejante?
Procurei piroca flamejante, procurei tudo.
Parabéns pra galera, o podcast ficou muito bom. Teve bastante besteira? Teve. Ficou meio mal criado? Ficou. Mas foda-se, é a gente, é o nosso jeito de gravar.
Não, a gente pode fazer assim, Vizio. Faz a versão editada e disponibiliza um link pra versão completa, sem cortes.
Né? Vai ter 30 segundos, o
podcast. Mais 18 e 30 segundos.
E tu, Fernando, como é que finaliza o nosso podcast aí? Alguma opinião pra ressaltar?
Cara, eu acho que finaliza dizendo que acabou, né?
Legal. Legal. É importante a gente ter pessoas assim no podcast, cara, que dão um rumo, né? Aham. Uh-huh.